Agenda da Semana.
Agora a gente recebe aqui Adriano Faria, que é jornalista aqui da Rádio Senado, para comentar a agenda dos senadores para essa semana. Boa tarde, Adriano.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todos os ouvintes do primeiro item.
Adriano, vamos falar de plenário? O plenário já tem uma sessão amanhã e na pauta, medida provisória já, que a gente tem... De novo. Adriano, vamos falar de plenário? Na terça-feira, amanhã, dia 11, já tem uma sessão marcada deliberativa para analisar medida provisória. A gente tem umas medidas provisórias que precisam ser votadas aí até 17 de outubro, senão elas vão perder a validade, elas vão caducar, né, Adriano? O que a gente pode falar sobre esse assunto?
É verdade, viu, Pedro? Temos aí duas MPs que estão na marca do pênalti, digamos assim, porque elas têm data de validade até a segunda-feira da semana que vem. E como temos aí uma semana com feriado bem no meio, né, o feriado de 12 de outubro, então, tradicionalmente, há um ritmo menor de votações no Congresso Nacional. Então, os senadores querem aproveitar a sessão de amanhã, terça-feira, para votar logo essas medidas provisórias. Quais são elas? Uma é a medida provisória que determinou a instalação de barreiras sanitárias em áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias, exatamente para impedir a disseminação da Covid-19. É a MP 1121/2022. Então, essa MP tem validade até segunda-feira, ela foi editada no início de junho, está em vigor, os efeitos dela continuam em vigor e os senadores correm contra o tempo para votar essa MP dentro do prazo. E a outra medida provisória que está na pauta é a 1120, que aumentou de 3 para 5 a quantidade de cargos da diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. É a agência, né, Pedro, que atua na fiscalização de portos, navegação marítima e apoio à navegação do interior. Então, com essa medida provisória, a ANTAQ passou a ter um diretor-geral e 4 diretores, que é a mesma composição das outras agências reguladoras, como a Anvisa, como a ANS, que cuida dos planos de saúde, como a Anatel e a ANP. Então, essa MP também perde a validade em 17 de outubro. E tem uma outra medida provisória, uma terceira medida provisória, que ainda está na Câmara, que pode ser votada hoje na Câmara, e se ela for aprovada hoje na Câmara, pode ser votada amanhã pelo Senado. Atenção pessoal aí de Rondônia, Roraima, Amapá, que é a MP que reabriu o prazo para o enquadramento de servidores dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Essa medida provisória, que abriu até 11 de agosto esse prazo, tem validade até 19 de outubro, que é quarta-feira da semana que vem. Tem um prazo maior, né, de validade, evidentemente, dá para votar na semana que vem, mas se ela já chegar no plenário do Senado, já pode ser votada amanhã.
Tá certo, Adriano. Lembrando que a MP ela é editada pelo Executivo, ela já começa a valer imediatamente, mas ela tem um prazo para ser discutida e votada aqui no Congresso. Senão ela perde validade e se ela for aprovada, ela continua valendo. Então, assim, tem essa regra aqui das medidas provisórias. Adriano, outro assunto que deve figurar aqui durante a semana no Senado, prender a atenção dos senadores e também das pessoas que acompanham, é a questão da criação ou não da CPI sobre pesquisas eleitorais. O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo entregou já na quinta-feira passada um requerimento, já protocolou esse requerimento aqui no Senado, com 30 assinaturas, quer dizer, 3 a mais do que o necessário, que são 27 assinaturas, para poder abrir a comissão parlamentar de inquérito. Só que ela precisa ser lida em plenário para poder ser instalada. Esse é um assunto que deve movimentar aqui governo e oposição, né, Adriano?
É verdade, viu, Pedro? Porque realmente o senador Marcos Duval já apresentou o requerimento à mesa do Senado. Agora, a regra parlamentar estabelece o seguinte: entre a entrega do requerimento e a leitura no plenário, pelo presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, senadores podem retirar o apoio. Mas uma vez lida ou lido o requerimento de criação da CPI no plenário, aí já vira ponto pacífico. A CPI tem que ser instalada. Então, existe aí toda uma negociação, né, nos bastidores, né, entre senadores, exatamente para, no caso, Marcos Duval e seus apoiadores, senadores aliados ao senador Marcos Duval, querem logo que o presidente Rodrigo Pacheco leia o requerimento em plenário para aí os partidos já serem convocados, digamos assim, para os líderes já indicarem os membros da CPI para a CPI começar a funcionar imediatamente. Se dependesse do senador Marcos Duval, essa CPI começaria a funcionar antes, inclusive, do segundo turno das eleições, segundo turno marcado para o dia 30, né? Daqui a pouco menos de 3 semanas. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim. Por exemplo, a oposição diz que tem CPIs que estão na fila, como a CPI do MEC, aquele escândalo dos pastores, né? Do ex-ministro Milton Ribeiro. Essa CPI ainda não foi instalada. Então eles argumentam o seguinte: tá bom, vamos instalar a CPI das pesquisas? Beleza, mas cadê a CPI do MEC?
Está na fila, né?
Está na fila. Assim. Então, aí fica toda essa negociação. A oposição também sugere o seguinte: em vez de uma CPI com toda aquela questão de chamar os coordenadores, diretores de institutos de pesquisa para prestar depoimento, por que não o Congresso não discute já projetos para regulamentar as pesquisas eleitorais para evitar o que aconteceu no primeiro turno, né, em que houve resultados bem divergentes entre o que as pesquisas dos principais institutos apontavam e o que veio realmente das urnas.
Esse é o objeto da CPI. Toda CPI precisa de um objeto para poder ser instalada. Esse seria o objeto, essa discrepância entre os números apresentados pelos principais institutos de pesquisa e os números oficiais depois da eleição, né?
Exatamente. E aí quem defende a CPI corre contra o tempo. Por quê? Uma CPI aprovada nesta legislatura só pode funcionar até o final da legislatura, que é 31 de janeiro de 2023. A gente sabe, chega ali no final, meados de dezembro, com a aprovação do orçamento, nada mais funciona no Congresso Nacional. Os senadores e deputados entram em recesso, né, o recesso de fim de ano. Então, se a CPI, por exemplo, for aprovada, começar a funcionar ali para o começo de novembro, teria praticamente um mês só de trabalho já para apresentar, para ouvir depoimentos e para apresentar o relatório final e aprovar o relatório final. Então, por isso que há toda essa movimentação de quem apoia a CPI, para que o presidente Rodrigo Pacheco leia logo o requerimento para que a CPI comece logo os trabalhos.
E uma CPI geralmente não dura pouco tempo, né, Adriano? A gente sabe que a maioria delas tem um prazo de funcionamento, se não me engano, são 180 dias?
Vai depender da 120 dias, né? E vai depender também do que o requerimento pede, né, para que a CPI possa funcionar.
Mas geralmente são prorrogadas, né?
Exato.
Então, dura. A gente teve uma CPI da Covid, por exemplo, ano passado.
Exato, 2021.
Que foi, durou muito tempo. Foi o que monopolizou os trabalhos aqui do Senado em 2021. A gente sabe que essas comissões parlamentares de inquérito demoram, ainda mais com temas polêmicos, que dividem os governistas, a oposição. Então, só um detalhe, Adriano, você estava falando aí do prazo para começar a CPI, para terminar, enfim. E tem outro assunto que é importante, porque a gente começa uma nova legislatura ano que vem e tem uma nova composição aqui do Senado, porque há senadores eleitos, um terço foi renovado, alguns continuarão, mas a maioria são novos. E só para ter uma ideia, nessa lista com os 30 nomes apresentados pelo senador Marcos Duval, que assinaram o requerimento para a criação da CPI, a gente pode ver aqui, ó, que dos 30 nomes, 6 desses senadores, o mandato vai terminar. E outros 4 são suplentes que estão substituindo temporariamente os titulares que estão, alguns de licença e alguns em campanha, porque estão disputando cargos aí nas eleições. E também há 2 que disputam o segundo turno das eleições nos seus estados. Então, assim, a gente tem que ver que isso também mexe com a composição e não dá para cravar agora se isso vai ser instalado ou não. E é outro fator que vai determinar isso.
Isso, essa é a lógica da regra que estabelece que a CPI só pode funcionar dentro da legislatura que ela foi aprovada ou criada. Por quê? Porque como a CPI é um direito das minorias, Tanto é que para aprovar uma CPI não é necessária a maioria da casa, apenas um terço da composição do Senado ou da Câmara. Então, quando essas forças políticas mudam com a virada da legislatura, evidentemente aí o pedido talvez que foi apresentado antes pode não se sustentar, não represente mais essa minoria de pelo menos 27 senadores. Daí essa lógica de terminar no final da legislatura. Eu aproveito, Pedro, só para encerrar aqui, né, que uma dica já que para o pessoal do concurso aí do Senado, né? Porque o que acontece? Todo mundo sabe que o presidente da República e os governadores tomam posse, por enquanto, né, essa vai ser a última vez, né, em 1º de janeiro de 2023. Mas os senadores e deputados eleitos agora no primeiro turno não tomam posse no primeiro dia do ano. Tomam posse em 1º de fevereiro. A legislatura atual, que é o período de 4 anos, termina em 31 de janeiro de 2023 e no dia seguinte os parlamentares eleitos tomam posse para um mandato que começa em 1º de fevereiro. Então, não coincide aí a posse do governador e do presidente com os deputados.
A diferença aí do executivo para o legislativo nessa questão pode ser uma questão de concurso. A gente continua na nossa série aqui de questões para concurso, Adriano, trazendo dicas. Na semana passada ele trouxe uma sobre suplência, não foi, Adriano, que você falou? E hoje essa dica aí sobre a data de posse de início de legislatura.
E como uma coisa puxa a outra, o presidente da República, a ser eleito agora no dia 30 de outubro, vai concluir o seu mandato não em 31 de dezembro de 2026, mas no dia 5 de janeiro de 2027, porque uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso recentemente acabou com essa história de tomar posse no primeiro dia do ano.
No primeiro dia, que é um feriado. O mundo inteiro, acho que isso não acontece em nenhum país do mundo, né, Adriano? Ter posse no dia 1º de janeiro era uma questão que já havia sido debatida aqui, para tirar um pouco, até pela presença de alguns chefes de Estado durante a cerimônia, e, enfim, para melhorar essa parte da cobertura também do dia da posse, né? Talvez tirar do dia primeiro, que é um dia, é um feriado mundial aí, né?
Então, já jogando para frente, o presidente da República e os governadores a serem eleitos em 2026 vão tomar posse no presidente da República em 6 de janeiro de 2027 e os governadores no dia 7 de janeiro de 2027.
E o presidente eleito agora vai ter mais 5 dias a mais.
Exato.
De mandato aí.
Já está combinado.
Já está combinado isso aí. Essa regra aí já é consenso. Obrigado, Adriano, por participar aqui do primeiro item, trazendo o comentário sobre a agenda do Senado para essa semana. E bom trabalho para você.
Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Um abraço para todos os ouvintes.